Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo.
Sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o assunto agora é política, com ela, Renata Bezerra de Melo, colunista de política do jornal Folha de Pernambuco. Oi, Renata, estamos aqui outra vez. Então, uma sexta-feira bastante movimentada, não é? As mulheres aí assumindo as candidaturas, agora tudo na vice, né?
Então, é o seguinte, aqui em Pernambuco, você fala da mulher, porque aí, vamos lá, vamos começar pelas vices então, né?
Tá, você...
Ciro Gomes anunciou, como você já puxou aí o gancho, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, né? Que foi eleita também filiada pelo PDT, eleita ali vice-prefeita em 2020. Ana Paula Matos, vice-prefeita de Bruno Reis, que é do União Brasil. Então, ele tinha dito, né, que ia anunciar uma mulher, Ciro Gomes, a gente chegou a comentar aqui ontem, e de fato, Ciro Gomes anunciou aí Ana Paula Matos. Então, é uma chapa PDT com PDT, puro sangue, né, como se diz no jargão da política. Então, a gente lembra também que aqui em Pernambuco tem outra mulher falando aí nesse setor das mulheres, que é a Isabela de Rodão, que foi lançada candidata a deputada federal essa semana, e ela é coordenadora aqui em Pernambuco da campanha de Ciro Gomes. Então, mais uma investida aí nesse cenário das mulheres, né? Quem também anunciou falando nisso, outra mulher para vice foi Fernanda Haddad, né? Que anunciou a mulher de Márcio França para vice. E aí, falando em Fernanda Haddad e Márcio França, o PT também anunciou que vai manter lá no Rio de Janeiro o apoio a Marcelo Freixo, né? A gente vinha falando disso aqui esses dias, desse push and call. Então, apesar daquele imbróglio lá mantido, como a gente tinha falado também, que tinha essa tendência, que os petistas diziam, olha, Lula já queria apoiar Marcelo Freixo desde o início, Marcelo Freixo nasce aí com essa candidatura a partir de Lula. Então, já era de se esperar uma solução de conciliação, e foi isso que aconteceu. Só para eu detalhar aqui, Fernando Haddad indicou o nome de Lúcia França, tá? Lúcia França é a esposa de Márcio França, que foi indicada aí como vice na chapa de Fernando Haddad para disputa pelo governo de São Paulo. Então, a escolha de outra mulher também, são 6 partidos aliados lá, e o PSB indica o nome de Lúcia França. Isso em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, a gente tem essa manutenção aí do apoio a Marcelo Freixo. Essa confusão veio bater em Pernambuco. Esses dias a gente contou aqui que Danilo Cabral tinha entrado no circuito, chegou a ter várias conversas com Lula sobre isso, né? E essa semana asfixiaram ali Alessandro Molon, que tinha o nome colocado para o Senado, dizendo, olha, se for candidato, vai ficar sem verba, sem acesso a verba nenhuma, né? Então, essa asfixia aí se deu, acho que até ontem, né? Faz uns 2 dias, porque essa confusão do Rio de Janeiro vem rendendo aí todo dia um capítulo novo.
Isso.
Hoje, após todas essas discussões aí, esse impasse todo, o PT anunciou que vai manter o apoio à candidatura de Marcelo Freixo, tá?
Uhum.
Então, frisou, inclusive, que só tem um candidato à vaga do Senado na chapa, que é o deputado estadual André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o nome que o PT já trabalhava ali e brigava para pôr nessa vaga. Então, o Rio de Janeiro era um dos últimos estados aí, né, que tinha esse entrave entre os dois partidos, lembrando que PSB e PT estão juntos na chapa presidencial ali de Geraldo Alckmin. Desculpa, de Lula com Geraldo Alckmin. Olha aí, o Geraldo Alckmin é o nome do PSB. O nome do PT é Lula. Eu quis dizer que os dois estão juntos aí nessa chapa na corrida presidencial, selando a importância dessa aliança para os dois partidos, mas essas questões nos estados vinham ali perturbando, né, tumultuando a situação. E com risco até de repercutir em outros estados, como Pernambuco, por exemplo, que é um estado importante, prioridade para o PSB. Falando em Pernambuco, estado importante para o PSB. A convenção de Danilo Cabral ocorre na tarde desta sexta-feira, tá? O PP também já fez convenção, a convenção do PROS também era hoje, tá? Então a gente tem aí na reta final várias convenções acontecendo. O PP fez convenção e a gente tem aí uma notícia que a gente trouxe hoje em primeira mão, tá? Na coluna Folha Política, leiam lá na Folha de Pernambuco, todos os dias tem também no portal da Folha de Pernambuco, eu fazendo a propaganda da coluna.
Muito bem, perfeito, mas é isso mesmo. Mas tem mesmo que falar para as pessoas saberem, buscarem, se informarem, né?
A gente trouxe hoje em primeira mão o seguinte, tá? Que com esse movimento do PP Nacional de proibir o apoio ao PT nos estados, proibir coligação com o PT nos estados, o PP aqui lançou um candidato na tarde de hoje ao Senado, que é Antônio Mário, tá? Um advogado que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, foi presidente do Porto do Recife e é o nome do PP aí nessa corrida para o governo. Nessa corrida para o governo do estado, eles vão apoiar Danilo Cabral e para o Senado vão ter então agora o nome de Antônio Mário. Motivo porque Tereza Leitão é a candidata ao Senado de Danilo Cabral, que é do PT, e eles naturalmente teriam problemas, porque está acontecendo problemas em outros estados, como no Ceará. Depois da situação do Ceará, o PP Nacional tomou as rédeas disso e disse: olha, lembrando que o PP é um partido ali da base do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Pernambuco está coligado com Danilo Cabral, com o PSB, vai apoiar Danilo Cabral na íntegra, mas decidiu ter um candidato ao Senado avulso. Porque também, vale a gente explicar, a gente já tinha falado disso aqui, o TSE recentemente decidiu que, olha, mediante uma consulta, que o partido não pode se coligar para o governo do estado numa aliança e para o Senado em outra. Então, ficou decidido isso, eles podem ter uma candidatura avulsa, né? Mas não podem ter essa candidatura assim de uma chapa, nem que quisesse, por exemplo, apoiar André de Paula. Não pode ir para um lado com André de Paula e para o outro, formalmente isso não é permitido. Também se fala ali nos bastidores, tá, Patrícia, que os prefeitos do PP estão alguns já migrando ali para Tereza Leitão. Então, já tinha esse caminho sendo feito, tá? Mas formalmente eles lançaram hoje essa candidatura de Antônio Mário, que vai ser uma pessoa que, segundo se fala ali nos bastidores, tem condições de ir para o debate, de fazer um debate ali à altura do cargo do Senado. E é um advogado ali do PP que eles escolheram como nome técnico, né? Inicialmente, puxando ali um pouquinho da memória, o PP, ele ia apoiar Marília Reis em algum momento, se ensaiou isso, depois voltou atrás e aí resolveu que ia ficar na Frente Popular com o Danilo Cabral. Mantido o apoio a Danilo Cabral, esqueceu-se ali ou deixou-se para trás o apoio a André de Paula, que inclusive Eduardo da Fonte chegou na hora da coletiva de André de Paula ali e declarou voto nele, disse que tinha apoio da aprovação da executiva, tudo isso.
Uhum, certo.
Então, agora teve outra reviravolta nessa situação e nem André de Paula nem Tereza Leitão vai ser Antônio Mário para o Senado. O detalhe é que o PROS vai seguir o mesmo caminho. Não só porque o PROS estava caminhando junto com o PP aqui em Pernambuco, mas porque o PROS nacionalmente, depois desse imbróglio todo desses últimos dias, também vetou coligações com o PP nos estados, com o PT de Lula nos estados. Mas, dentro dessa situação toda, a gente viu que, nos últimos dias, o Eurípedes Júnior, que tinha sido destituído do comando do PROS, voltou por uma decisão judicial ali no domingo. Quando foi, já no início da semana, o Marcos Holanda retoma também, mediante uma decisão do STJ, ao comando do PROS Nacional. Então, o Eurípedes Júnior é um nome ali que acordou um apoio ao PT já no primeiro turno, tá? O Marcos Holanda deu essa orientação de não se juntar com o PT nos estados, já numa reação aí a esse movimento de Eurípedes. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje é que o ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, tá, determinou de novo que Eurípedes Júnior volte ao cargo de presidente do PROS. Então, lembrando que o Eurípedes Júnior é dessa ala que apoiou Lula. Aqui no estado, qual foi a repercussão? A repercussão foi que, assim que o Eurípedes Júnior retornou ao cargo, um nome ligado ao deputado Sebastião Oliveira foi indicado para comandar o PROS em Pernambuco. Então, Bruno Rodrigues foi destituído. Ainda ontem teve uma decisão do TRE mantendo Bruno Rodrigues no cargo, que também tinha convenção hoje já realizada. E agora, nacionalmente, de novo, nesse imbróglio jurídico, o PROS é rachado internamente, tá? Então, tem uma ala ali que quer ficar com o ex-presidente Lula, que é essa ala de Eurípedes. O que se fala também nos bastidores é que até Anderson Ferreira, que tentou ir lá e puxar o partido aqui para ficar com ele, e dessa ala mais bolsonarista, mas o partido chegou a lançar o Marçal, o Pablo Marçal, candidato à presidência da República, e para ficar num campo neutro aí, né? Vamos ver como é que isso repercute. Hoje à tarde teve essa convenção do PP, ninguém comentou por lá isso, essa situação toda. Isso ficou ali meio em suspenso.
Acho que nem eles mesmos sabem o que é que está acontecendo, o que é que vai sair disso, será? Aí não ficam querendo falar, não sei.
Porque isso está muito para lá e para cá, né? Nesses últimos dias a gente está feito peru tonto aqui com essas histórias, a verdade é essa.
É muito bololô, gente.
E aí toda decisão judicial que vem hoje, lembrando, é o último dia das convenções. Então, essas decisões que saíram de ontem, que assegurava Bruno Rodrigues a permanência no cargo e também essa coisa do PROS Nacional que estava na mão do Marcos Holanda, porque isso tem repercussão nos estados, essa decisão era dada como certo, que sendo as convenções hoje, já era o último dia, estava tudo garantido. Mas aí vem essa decisão do TSE hoje e muda de novo aí o cenário do jogo, Patrícia. Então, no último dia das convenções, a gente tem um meio de campo ainda embolotado e essa convenção de Danilo Cabral para acontecer na tarde de hoje ainda no Clube Português. Lembrando que ele tem Luciana Santos ali como candidata a vice, Tereza Leitão como candidata ao Senado. E dizem que a Agamenon Magalhães está um pouco interditada ali por conta disso. Dessa convenção no Clube Português.
Ok, então Renata, obrigada pela sua participação. Bom fim de semana, até segunda-feira.
Obrigada também, bom final de semana para você, bom final de semana a todos os nossos ouvintes. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.